Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede, nesta quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Vem comigo e confira os destaques desta edição. Governo do Paraná recua e diz que não vai autorizar o reajuste na tarifa da água. Mais de 9 mil estabelecimentos comerciais fecham no estado durante a pandemia. BRDE assina contrato de 70 milhões de euros com a Agência Francesa de Desenvolvimento para Estados do Sul. O recurso vai ajudar na diversificação dos meios de obtenção de crédito. Festa no formato drive-in pode reaquecer o setor de eventos. A gente traz um exemplo para você de uma festa de 15 anos que foi feita desse jeito. E a quarta reportagem da série Em Casa na Melhor Idade vai trazer orientações para diminuir os acidentes domésticos com idosos durante e depois do isolamento social. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quinta-feira vai ser semelhante aos outros dias desta semana. Início da manhã frio, mas o sol aparece e ajuda a elevar as temperaturas em todo o Paraná. Você que mora nas regiões norte, noroeste e oeste deve se hidratar. A umidade relativa do ar é baixa nos municípios dessas localidades. Máxima de 29 graus em Umuarama e de 27 em Porecatu, no norte, e em Cornélio Procópio, no norte pioneiro. Em Arapongas, hoje faz 25 graus. E em Curitiba, máxima de 26. Após críticas dos deputados estaduais na sessão plenária remota dessa quarta-feira, no final da tarde, o governo do Paraná anunciou que vai pedir a suspensão do aumento de 9,62% na tarifa de água e esgoto pedido pela Sanepar e aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Paraná, a AGEPAR, na terça-feira. A maioria dos parlamentares é contra o reajuste do valor, pois consideram que, diante da pandemia da Covid-19, não é o momento para aumentar a tarifa. Em nota, o governo informou que um requerimento será encaminhado à AGEPAR pela Procuradoria-Geral do Estado e que vai sustentar que o reajuste compromete ainda mais o orçamento doméstico de grande parte da população paranaense, que já convive com a queda de renda em razão da pandemia do novo coronavírus. A crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 provocou o fechamento de 135 mil estabelecimentos comerciais no Brasil de abril a junho deste ano. No Paraná, foram 9.500 pontos de venda que baixaram as portas. O estado ficou em quinto no maior número entre os estados pesquisados, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O dado é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E mesmo em meio à crise, o mercado imobiliário aponta sinais de retomada, com aumento de venda e aluguel de usados. Foi o que apontou um levantamento do painel Mercado Imobiliário. A venda e aluguel de imóveis usados no Paraná no mês de julho teve um crescimento de 78% comparado a fevereiro, quando a pandemia ainda não havia se instalado. Os fechamentos também foram 29% superiores ao mês de junho. A plataforma acompanha o impacto da crise ocasionada pela Covid-19 no mercado imobiliário, por meio de uma base de dados que atualmente possui mais de 7 mil imobiliárias. Evitar aglomerações é um dos princípios básicos para barrar o contágio pelo novo coronavírus. E se até pequenas reuniões não são indicadas, imagina então uma festa. Mas novas formas de realizar eventos, sem deixar de cumprir os protocolos de segurança, estão surgindo. Acompanhe um exemplo na reportagem de Amanda Yargas.
A festa de 15 anos de Júlia de Lima Chaves estava marcada para abril, mas com a pandemia, faltando apenas um mês para o evento, ele foi adiado para setembro. A continuidade das restrições provocaria um novo adiamento para o próximo ano, mas a cerimonial inventou uma forma diferente de realizar a festa, seguindo as medidas de proteção. A pista de dança foi montada ao ar livre e os convidados participaram no esquema de drive-in, com os carros estacionados em volta. A comida foi servida embalada e eles puderam dançar em frente ao veículo apenas. No centro de tudo, a aniversariante recebeu apenas os familiares da casa e os três convidados que dançariam a valsa com ela, todos de máscara. Júlia relata como foi a experiência.
É um sonho, né? Desde pequena, sempre quis ter os meus tão sonhados 15 anos. Se eu fosse fazer só a festa normal, eu teria 16 anos. Então, não seria a mesma coisa, sabe? Então, a gente resolveu fazer esse formato assim, todo mundo dentro do carro e tudo mais. Com certeza foi muito diferente, até porque eu não tive contato com as pessoas, não pude abraçar meus familiares e meus amigos, conversei com eles à distância, claro, mas eu matei a saudade de todo mundo e também foi um momento único, dançar valsa com meu avô, com meu padrasto, também com meu príncipe, né? Valeu muito a pena também, é uma festa de qualquer forma.
A criatividade característica do setor de eventos tem ajudado na reinvenção dos serviços que estão profundamente atrelados aos sonhos e expectativas das pessoas, como conta a cerimonialista que concebeu a ideia da festa, Sara Bess.
Para cada evento social, seja ele qual for a natureza, casamentos, 15 anos e tanto outros maravilhosos, nós montamos e estamos montando sim um projeto, é único, seguro, dentro do formato drive-in, né? Com muito carinho, criatividade, amor, rico em detalhes, porque a cena não volta, o momento ele é único e precisa ser incrível.
98% das empresas do setor sofreram diminuição de faturamento com a pandemia, segundo pesquisa do Sebrae. A cerimonialista considera que este novo formato ajuda a descongelar as atividades do ramo, atendendo tanto quem quer ter uma data especial, quanto quem trabalha com eventos.
O empresário, alguns, né? Ele está em meio a uma situação irreparável, né? A gente observa aí, conversando com algumas empresas, mudou totalmente o seu foco, a sua área. Esse formato drive-in para os eventos é muito importante à execução, né? A retomada, porque nós não sabemos, enquanto não tiver uma vacina, quando é que vai retornar. É uma forma de ter uma fonte de renda, de recontratar o taxista, aquele profissional que sempre estava conosco, realizando os eventos, enfim, alcançar o sonho de cada cliente, que é o nosso sonho também. É uma forma de equilibrar o setor, a economia.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O BRDE assinou um contrato de 70 milhões de euros com a Agência Francesa de Desenvolvimento para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O valor vai permitir uma diversificação dos meios de obtenção de crédito por meio do banco, inclusive com organismos internacionais. Confira na reportagem do Sul em Destaque com Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, assinou um contrato de financiamento no valor de 70 milhões de euros com a Agência Francesa de Desenvolvimento. O dinheiro será usado em investimentos sustentáveis nos três estados do sul do Brasil. O diretor financeiro do BRDE, Marcelo Rendent Dutra, destaca que investir no desenvolvimento da região é um dos valores do BRDE.
A preocupação com o desenvolvimento sustentável da região sul, além de expresso formalmente nos valores do BRDE, é também confirmada pelos números por nós conquistados. Para citar alguns do ano de 2019, primeiro ano do ciclo da atual gestão, nós temos, por exemplo, os projetos envolvendo energias renováveis e eficiência energética, que somaram quase 500 milhões de reais, mais do que o dobro do ano anterior. Temos também os projetos envolvendo gestão de resíduos e reciclagem, que foram aproximadamente 6 vezes maior do que o ano de 2018. E temos o próprio programa BRDE Produção e Consumo Sustentável, que apresentou um crescimento de 81% nas operações contratadas em 2019, totalizando 568 milhões. Só os projetos apoiados com os recursos da própria FD permitiram a redução da emissão de aproximadamente 41 milhões de toneladas de gás carbônico.
Esse é o segundo contrato entre o BRDE e a agência francesa. O primeiro foi assinado em 2018, quando foi obtido um empréstimo no valor de 50 milhões de euros. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, destacou que o crédito alinha o interesse do desenvolvimento econômico sustentável para Santa Catarina e para os demais estados do sul.
Nós queremos atingir níveis maiores, mais altos de desenvolvimento, pensando nas gerações futuras, pensando na geração de emprego, renda, mas que a gente tenha as condições de, no futuro, apresentar vias de sustentabilidade para que o que se explore hoje não tenha impacto nas futuras gerações negativamente no que diz respeito ao meio ambiente, gerando expectativas boas para a retomada da economia do nosso estado, para a retomada dos negócios. Essa linha de crédito de 70 milhões de euros, que é quase meio bilhão de reais para os três estados aqui do sul.
Para o BRDE, o ato permite uma diversificação dos meios de obtenção de crédito por parte do banco, inclusive com organismos internacionais. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou sobre a importância da atuação do banco para os três estados.
É um banco tão importante para o sul do Brasil, para viabilizar investimentos importantes, tanto na esfera pública, em apoio aos governos e especialmente às prefeituras, dos nossos programas de financiamento, quanto também a iniciativa privada, né, viabilizando investimentos importantes para o desenvolvimento dos nossos estados.
Nessa nova rodada de recursos, a linha de crédito foi ampliada e contemplará projetos que contribuem positivamente para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, definidos pelas Nações Unidas, em especial com investimentos em saúde, educação e no patrimônio cultural. Para o vice-governador do Paraná, Darcy Piana, os recursos chegaram em boa hora, já que a economia dos três estados, assim como a do Brasil, foi impactada pela pandemia do novo coronavírus.
Nós temos três estados que têm uma produção extraordinária, quer seja ela do agronegócio, mas também da área industrial, da área comercial, e recursos são sempre bem-vindos, principalmente num momento como este, em que a gente passa por uma pandemia extraordinariamente assoladora no mundo inteiro, e nós precisamos investir principalmente na questão da industrialização do nosso agronegócio para fazer com que isso traga mais renda e oportunidade de trabalho à nossa gente dos nossos três estados do sul.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
A seguir, escolas estaduais vão entregar kits de merenda nesta sexta-feira. E a quarta reportagem da série Em Casa na Melhor Idade, vamos falar sobre as quedas dentro de casa e como evitá-las.
O Paraná Rede volta já.